com base no, nas pesquisas do Focus. Creio que a questão das filiais que Vossa Excelência mencionou, dos bancos espanhóis, eu já respondi à senadora Ana Amélia. Acho que a essência da resposta é a seguinte: nós não permitimos, desde 88 no Brasil, Banco Central, própria Constituição, na participação estrangeira só, com subsidiário integral, com capital, liquidez. Inclusive tem restrições aqui, tem a circular 24, que tem status de resolução do Conselho Monetário, uma circular antiga, lá da década de 70, nunca foi mexida, que proíbe, veda a captação de recursos no país para emprestar lá fora. Então, é mais uma trava, mas acho que o principal, sem dúvida, é a questão de formação da subsidiária integral aqui no sistema. Em relação à redução do spread, esse processo está ocorrendo, está no início. Vossa Excelência aludiu a eventuais compensações com receitas de tarifas. Eu posso dizer em relação às tarifas que nós fizemos uma grande reforma no quadro das tarifas bancárias há três ou quatro anos, com participação do Congresso também, da Comissão de Defesa do Consumidor, Ministério Público, Ministério da Justiça, onde nós enquadramos esse segmento com uma padronização da nomenclatura, uma redução do número de tarifas. Então, hoje, qualquer cidadão pode comparar tarifas, elas têm a mesma nomenclatura, ou seja, você sabe o que está pagando, seja num banco mais popular ou seja num banco mais, digamos assim, sofisticado, aquela mesma linha tarifária vale para os dois, para as duas instituições. Nós tínhamos um quadro onde não era possível comparar. Muito se reclamava do aumento de tarifas, mas havia uma reespecificação do que estava por trás daquela tarifa. Mas hoje em dia não é possível isso. Hoje em dia a comparação é total. Imagina os órgãos de defesa dos clientes, consumidores, deve monitorar isso, e o consumidor bancário, o cliente bancário deve fazer a escolha, porque hoje nós temos um padrão de transparência, inclusive com divulgação de todos esses dados na página do Banco Central, mas não só no Banco Central, para permitir que os clientes façam as melhores escolhas e uma certa estabilidade também. Quer dizer, você não pode ficar mudando a tarifa, para baixo você pode, mas para cima é só de 6 em 6 meses. Então tem uma estabilidade, dá para comparar. Temos um outro quadro, é isso que eu gostaria de falar em relação a esse seu questionamento, senador Valdir Raul. Em relação às questões do senador Francisco Dornelles...
Pois não. Vossa Excelência podia adicionar as questões que eu coloquei. Os Estados Unidos está propondo, ou exigindo, que o Brasil assine um acordo que ele chama de troca de informações, que agride completamente o ordenamento jurídico do país. E, de outro lado, diz o seguinte: se essa proposta não for assinada, nós vamos colocar restrições fiscais de tal forma que os bancos brasileiros ficariam quase impedidos de atuar nos Estados Unidos. Como Vossa Excelência vê esse acordo proposto pelos Estados Unidos, essa exigência que está sendo feita aos bancos brasileiros? Ou agride o ordenamento jurídico do Brasil, ou não pode simplesmente operar nos Estados Unidos? Muito obrigado.
Muito bem. Senador Dornelles, a primeira questão diz respeito à matéria ou à reportagem de hoje no Valor Econômico, em relação a eventual gap de capital decorrente da adoção de Basileia III no país. Uma parte relevante desses recursos que foram mencionados na reportagem, salvo o melhor juízo, diz respeito à chamada utilização dos instrumentos híbridos de capital. Tem a questão dos créditos tributários, como Vossa Excelência se referiu, tem a questão dos instrumentos híbridos. O que nós temos em relação a esse aspecto, esses instrumentos são, em geral, emitidos com prazo de 5, 10 anos, né? Nós temos aí uma transição que vai correr para os próximos 10 anos na utilização de vários desses instrumentos, ou seja, tem uma preservação na transição, tá certo? Maior parte dos que estão aí no mercado terão cursado já nesse período de transição, né? Não estamos falando aí daqueles 200, 150. Mais ou menos desse tipo de instrumento, né? E esses instrumentos Só para ter uma ideia em relação ao sistema financeiro nacional, ordem de grandeza, gera em torno de 50 bilhões por ano de resultado o sistema, né? Quer dizer, o lucro, isso é um lucro no prazo de um ano. Mas se nós pensarmos em termos de capital, de retenção eventual de lucro, nós temos, no período de transição, folga para atender novas exigências que valerão a partir de decorrido um período. Então, nós vemos o Brasil bem posicionado para atender todas as exigências de Basileia 3. Também nós estamos monitorando os demais países como estão implementando o seu processo de Basileia, mas pela própria geração de resultados, pelo próprio prazo de transição, o Brasil está bem posicionado em relação à adoção de Basileia 3 no país. Sobre as contas externas, o que nós temos visto para o ano é uma cobertura do nosso déficit de transações correntes projetado, em grande medida por investimentos estrangeiros diretos. Quer dizer, hoje pelas projeções tem uma diferença, mas essa diferença é coberta por outras fontes, né? Mas de longo prazo, captações de mais longo prazo. Então nós temos uma situação confortável de balanço de pagamento olhando desde agora. Numa eventualidade de um agravamento da crise financeira internacional, naturalmente nós teríamos que ver o quadro internacional. Não é o caso desse momento. Nesse momento que nós temos, a economia internacional cresce pouco, mas há um amplo volume de liquidez internacional, certo? Mas o quadro para o Banco Central, no momento, é de um balanço de pagamento financiável com tranquilidade. Em relação a esse último ponto importantíssimo que Vossa Excelência coloca, naturalmente, isso é uma decisão do Congresso norte-americano. Creio que as implicações, não só para o Brasil, mas para outras jurisdições, podem ser importantes, né? É algo que nós devemos, como país, olhar no detalhe. Naturalmente, o Banco Central tem examinado essa questão do ponto de vista de um dado da realidade de uma outra jurisdição impondo restrições ao seu... mas que tem, como Vossa Excelência menciona, potenciais impactos transfronteiriços, né? Mas é algo que nós podemos, ou talvez devamos, aprofundar, não só no nível da autoridade regulatória, mas certamente em nível de país. Não diria. Essa é uma questão complexa que tem que avaliar as extensões o impacto dessa medida sobre as instituições financeiras, enfim, sobre outros segmentos da economia brasileira. Acho que no momento, nós devemos aprofundar esse processo. Bem, dando continuidade aos questionamentos, tem aqui o registro do senador Luiz Henrique, em relação à questão de reativar ou, enfim, fortalecer o investimento, o papel dos estados nesse processo. Eu não poderia discordar de Vossa Excelência da sempre importante articulação entre os níveis de governo em relação a vários aspectos da economia nacional, mas, sobretudo, na questão do investimento. Creio que está totalmente presente na visão da nossa presidente. Em relação à sua proposta específica, enfim, como eu já me referi anteriormente, não é a nossa área de conhecimento, nem está nas responsabilidades do Banco Central esse aspecto, mas sempre, naturalmente, isso aqui é um conjunto de entes, né? Por um lado tem a União, tem os estados, os municípios, e retirar de um lado pode ter implicações para o demais. Nós temos que olhar o equilíbrio, mas, naturalmente, não há lugar melhor para essa discussão do que o Senado Federal e a Comissão de Assuntos Econômicos, né? Certamente, do nosso ponto de vista, o que nós olhamos, Banco Central, é a situação global, o impacto dessa situação global na solvência do setor público consolidado, os três níveis, por um lado, por outro lado também, o impacto dessas políticas sobre a demanda, porque isso afeta a condução dos nossos trabalhos no Banco Central. Mas, naturalmente, Vossas Excelências e a área, a parte fiscal e política do governo, melhor dirão sobre a viabilidade desse tipo de proposta. Creio que era essa a pergunta. Então, passando às questões do senador Mocca, agradeço as palavras sobre a apresentação de hoje. Em relação a, já mencionei a senadora Ana Amélia, o Banco Central participa das discussões de crédito rural, porque isso tem repercussões sobre o Conselho Monetário Nacional. Como membro do Conselho Monetário Nacional, nós estamos envolvidos nas discussões financeiras relativas à agricultura e visão. A ideia é trabalhar para ter os recursos suficientes para a agricultura brasileira, que tem um impacto importante sobre a economia, como todos sabemos. Em relação à reportagem da Folha de São Paulo, bom, no próprio processo de trabalho da fiscalização cotidiano, nos deparamos com situações. Essas situações são aprofundadas, eventualmente, dependendo da natureza das situações, essas situações são relatadas para outros órgãos, são denunciadas, por exemplo, o Ministério Público Federal, enfim. Então, há uma série de ações que... esse é o nosso cotidiano. Instituições que estão funcionando, continuam funcionando, podem, inclusive, tropeçar e podem se deparar ou gerar situações de descumprimento de normas do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central. Sempre detectadas, nós atuamos e fazemos as denúncias em cada caso, quando for o caso. Então, isso faz parte do nosso processo cotidiano. Quer dizer, não é porque nós entramos numa instituição que se gera, digamos, repercussões, punições para os dirigentes. Pode haver com instituições funcionando, naturalmente, coisas do dia a dia da fiscalização. Isso ocorre, inclusive, né? Então, não é incomum que ocorram esse tipo de situações e que sejam... as consequências sejam, enfim, ocorram a partir de então.
Presidente, me permite. Doutor Trombini, o Banco Central, então, precisa detectar, ele denuncia, ele informa, mas o Banco Central não tem autoridade para falar, naquele momento, ó, isso não pode acontecer? Desculpe se eu estou sendo inconveniente, mas é só uma... Por exemplo, muitas vezes vocês chegam à conclusão de que é lavanderia e tem que acabar. E vocês têm essa autonomia? O Banco Central tem, não vai acontecer mais e acabou?
O Banco Central tem instrumentos, inclusive, recentemente adicionamos um instrumento, que é a Resolução 4019, que permite ao Banco Central entrar nas instituições, cobrar mais capital, cobrar mais controle, cobrar mais requerimento de liquidez, enfim, fazer... valer mudanças em práticas, né? Certamente temos que identificar, temos que atuar, temos instrumentos para fazê-lo, né? Naturalmente que o Banco Central não se confunde com os órgãos de controle da própria instituição e com a gestão. Quer dizer, você tem aí 140 instituições atuando no mercado, cada uma com as suas complexidades. Você tem, dependendo da complexidade, tem auditoria externa, comitê de auditoria, tem controles internos, tem auditor externo. Então, tem toda uma estrutura de governança que tem que olhar esses elementos. Mas nós olhamos também e no momento que identificamos, isso gera consequências.
Senhor presidente.
Senador Wellington Dias.
Se não tiver alguém mais inscrito...
Eu o senador inscrito. Cristóvão está inscrito.
O ouço com o maior prazer.
E aí depois, Vossa Excelência...
Eu agradeço.
Senador Cristóvão.
Senador Wellington, se tiver alguma pressa, eu não tenho... Não.
Nenhuma.
Meu caro presidente Tomini, eu queria fazer três questões. Duas têm a ver com a conjuntura. Outra tem a ver com a estrutura. A primeira, do ponto de vista conjuntural... é se o fato de nós estarmos bem na foto no que se refere ao endividamento, isso não é desfeito essa boa imagem quando a gente analisa o serviço da nossa dívida. Embora sejamos um dos que tem menor percentagem de endividamento em relação ao PIB, somos um dos maiores no que se refere ao serviço da dívida, se eu não me engano. A outra questão é uma coincidência que eu percebo quando vejo a projeção de taxa de crescimento para os 4 anos do atual governo e comparo isso, senador Delcídio, com a taxa de crescimento do governo anterior do segundo mandato Lula. Está previsto 4,7% para o governo Dilma, e, não, 4,7% para o governo Dilma e foram 4,6% do governo Lula. Eu fiquei me perguntando, será que é coincidência técnica esse décimo a mais ou não é uma intenção de fato, ter uma taxa de crescimento maior no atual governo do que no governo anterior? Eu pergunto se é uma coincidência resultado de uma robustez nas análises. E a terceira é mais uma opinião, sinceramente, como economista e como hoje uma das figuras que no mundo global está presente nas grandes discussões. O senhor não acha, melhor, não vou dizer se o senhor acha não, o senhor acha que é equivocado dizermos que países como China, Brasil, Índia, nós somos países de uma tardia emergência? Nós estamos emergindo, obviamente, do que antes se chamava subdesenvolvimento e subdesenvolvidos para um mundo rico, pelo nosso PIB. Do ponto de vista do PIB, nós somos emergentes. Mas não está havendo um debate nas instâncias mais monetárias de que esse modelo de medir a riqueza com base apenas no produto está ficando superado daqui para frente e que nós estaríamos emergindo para um mundo que está desaparecendo como propósito? A crise europeia, muitos já começam a falar que não será resolvida pela recuperação da taxa de crescimento, e sim pela capacidade social de adaptar-se a uma boa qualidade de vida, mesmo com taxas baixas de crescimento. Alguns radicalizam até defendendo o decrescimento do PIB como uma condição para o bem-estar, que eu acho uma radicalização. Embora decrescimento não significa de todos os produtos, seriam de alguns, como a indústria automobilística, os bens mais poluentes, aqueles que exigem grande concentração de renda. As pessoas que começam a defender a ideia da emergência tardia, elas têm analisado de que nós tínhamos 4 vetores que sinergicamente se somavam e se ajudavam, que era a democracia política, o crescimento econômico, a inovação técnica e o bem-estar social. Isso funcionava bem, mas surgiram 3 novos elementos que parecem estar atrapalhando o casamento dos 4 tradicionais, que são os limites ao crescimento, a mega concentração de renda e de patrimônio e também a independência do setor financeiro em relação à economia. Essa independência do sistema financeiro em relação à economia criou, inclusive, a grande causa de todas as perturbações que a economia vem sofrendo a partir de 2008. Começou no sistema financeiro, diferente de 29, que começou na Bolsa, que refletia o setor produtivo econômico. Os limites ao crescimento que começam a forçar, e daqui a uma semana vamos estar no Rio de Janeiro todos reunidos para discutir isso. E essa mega concentração hoje no mundo, não mais de renda por país, mas de mega concentração de renda por pessoas e por empresas. Não é por acaso que entre os 10 mais ricos do mundo tem pelo menos uns 3 ou 4 que não são de países ricos, um deles do nosso Brasil, o outro do México. Então eu queria saber se nessas instâncias monetárias, financeiras, essa discussão sobre o fato de estarmos emergindo num mundo que já não tem oxigênio, estamos saindo do submarino para uma superfície onde o oxigênio do crescimento está ficando escasso. se essa discussão está sendo feita, ou se não é mero academicismo, mero debate filosófico. Sua opinião, como um dos responsáveis do maior sistema monetário e financeiro do mundo inteiro, quando o senhor senta ao lado dos outros, já se discute que o modelo de crescimento dos últimos 100 anos está se esgotando, ou nem se discute isso e considera-se que apenas é uma questão de reequilíbrio para retomar o crescimento? Das três colocações, essa para mim seria a mais importante. E é uma opinião, não é nem a posição apenas do presidente administrativo das finanças e, sobretudo, da moeda, mas do homem público, do político, do intelectual, que tem uma posição privilegiada, que não tem 10 pessoas no mundo que tem essa posição privilegiada hoje, inclusive considerando a qualidade de toda a sua assessoria, de todo o corpo técnico do Banco Central. Eu, pessoalmente, tenho uma curiosidade muito grande sobre isso. Agora, as outras duas também eu gostaria de saber. Foi coincidência essa taxa de crescimento igualzinha, com um décimo a mais, e o problema do serviço da dívida, se isso incomoda ou não?